vamos falar a respeito de violência contra a mulher. Mais de 1.200.000 brasileiras sofreram algum tipo de violência entre 2010 e 2017. E 17 mil delas foram assassinadas no país entre 2015 e 2018. Os dados do Instituto Igarapé fazem parte de uma nova plataforma que disponibiliza essas informações sobre violência contra a mulher no Brasil, na Colômbia e também no México. Nós vamos saber mais detalhes a respeito dessa plataforma e falar sobre esses dados conversando com a Renata Giannini, que é coordenadora da pesquisa e pesquisadora sênior do Instituto Igarapé. Renata, boa noite para você. Muito obrigada por conversar conosco hoje.
Imagina, obrigada a vocês, Cássia, pelo convite.
Renata, são dados muito tristes, impressionantes, e eu queria começar te perguntando se o agressor continua a ser, na maioria desses casos, alguém próximo à mulher.
Sim, exatamente. A gente percebeu que uma questão também é que, assim, muitos dos campos da pesquisa, você percebe que eles foram mal preenchidos e não tem especificado o agressor. Mas quando a gente ignora esses dados, 90% dos agressores de todos os tipos de violência cometidos contra as mulheres são pessoas conhecidas. E 30% deles são companheiros ou ex-companheiros. Então, realmente, a gente percebe que esse padrão de vitimização de violência contra mulheres são pessoas muito próximas a elas.
O que que a gente pode dizer em relação à ocorrência, né, desses casos? Vocês têm um banco de dados aí bastante amplo. A gente pode dizer que os casos de violência seguem aumentando, que as notificações é que têm sido mais constantes, por isso a gente tem a impressão de aumento da violência, ou, na realidade, as duas coisas estão acontecendo?
Justamente, você tocou num ponto bastante importante, Cássia. É difícil especificar. O que a gente sabe com certeza é que a notificação dos casos de violência estão aumentando, mas é difícil a gente dizer se a violência em si está aumentando ou não. Isso acontece por algumas razões. A principal delas, que está relacionada, inclusive, a sua primeira pergunta, é que é o tipo de violência mais subnotificado que existe. Então, assim, estima-se que a gente fica sabendo, na verdade, de 30% de toda a violência que acontece contra mulheres. Então, a gente não dá para falar que, de fato, ela está aumentando ou não. Mas a notificação seguramente está aumentando. O sistema de saúde melhorou bastante a notificação, porque se tornou compulsória. E o sistema de segurança também tem melhorado bastante nessa notificação. Os canais de denúncia estão se multiplicando e tornando possível para que essas mulheres possam efetivamente denunciar seus agressores.
Uma novidade boa é que a gente tem um aumento, né, da notificação, Renata, mas ao mesmo tempo você destacou para a gente que esse é o tipo de violência ainda mais subnotificada que existe aqui no Brasil. E aqui que a gente pode atribuir ainda a subnotificação tão alta dos casos de violência contra a mulher?
Justamente pelo padrão de vitimização que nós conversamos, né, que são pessoas muito próximas a essas mulheres, é uma violência que acontece dentro de casa, a gente sabe que a origem dessa violência está nessa desigualdade de gênero, está numa crença de que existe um status diferente entre mulheres e homens. Então, assim, às vezes torna-se até difícil para mulheres que estão no ciclo da violência perceberem que estão passando por essa violência ou tomar coragem para denunciar. É realmente, assim, algo bastante complexo, que envolve tipos de violência que vão além da violência física, mas tem uma violência psicológica, que pode muitas vezes tornar mais difícil que elas vão e possam denunciar, mas muito importante também que o Estado as acolha e que elas tenham os serviços necessários para que elas possam fazer essas denúncias.
Sem dúvida. E quais são os tipos de violência mais recorrentes contra as mulheres brasileiras atualmente?
No sistema de saúde, o tipo de violência que tem sido mais notificado é a violência física, que chega a 60% dos casos, seguida da violência psicológica, da sexual e, por último, a patrimonial. Isso no sistema de saúde, né? A notificação, o tipo de violência que mais aumentou a notificação foi a violência física.
Violência física. E o perfil dos crimes contra a mulher, Renata, ele muda quando a gente faz um recorte por etnia?
Não, as mulheres negras, elas são, infelizmente, a maioria das vítimas de todos os tipos de violência. Da violência física, da violência patrimonial, da violência psicológica, da violência sexual. São as mulheres negras. E a maioria das vítimas também tem entre 15 e 29 anos. Agora, uma questão que é muito importante de destacar é que quando a gente fala da violência sexual, aí a maioria das vítimas são meninas, menores de 14 anos de idade, e existe ainda um aumento da relação delas com o agressor, que fica até mais, né, a maioria dos agressores são de fato pessoas muito próximas a elas, e os familiares chegam a 30% dos agressores.
Nossa, que dado. O que é essa plataforma que o Instituto Igarapé está lançando? Qual que é a importância de ter esses dados compilados?
A gente pensou em elaborar essa plataforma porque, olhando o dado de homicídio, né? Porque o assassinato, o homicídio, ele é o crime que deixa um corpo para trás. É um indicador de violência dos mais confiáveis. Não é, é mais difícil de ser subnotificado, né? Uhum. Só que as mulheres, elas não são as principais vítimas desse tipo de violência. E no entanto, isso não significa que as afeta, porque a gente percebe, né, através das pesquisas, que a maior parte dessas mulheres que foram assassinadas, elas passaram por uma série de outras violências antes de chegar no assassinato. E a gente observou que não havia um repositório central de dados para a gente poder entender essa violência, entender os padrões de vitimização, entender onde ela acontece para a gente poder depois combater essa violência. Então, o nosso objetivo foi pegar os três países que a gente observou que tem maior índice de assassinatos, que é o Brasil, a Colômbia e o México. Esses três países juntos conformam 65% de todos os assassinatos contra mulheres que acontecem na América Latina, e fazer uma base de dados que vai além do assassinato, que incorpora essas outras dimensões da violência das quais as mulheres são as principais vítimas.
Muito interessante. Enquanto a gente está conversando, eu estou abrindo aqui o eva.igarapé.org.br e já estou observando alguns dados impressionantes em destaque dos três países. Então, a gente observa aqui, Brasil, 46,7% das vítimas de feminicídio tem entre 45 e 65 anos, isso no ano de 2018. Colômbia, 441 mil casos de violência intrafamiliar contra mulheres foram reportados entre 2010 e 2018. E no México, um dos dados em destaque, armas de fogo são responsáveis por 44% dos feminicídios no ano de 2018. Uma iniciativa como essa, Renata, ela pode ser muito útil na elaboração de políticas públicas mais precisas para ajudar essa população que tem sido vítima de violências de toda sorte. Pensando nesse aspecto das políticas públicas de combate à violência contra a mulher, como você classificaria a situação do Brasil hoje?
Uma das questões que a gente ainda vai lançar, então eu até convido aí a todos e todas para voltar ao site depois do dia 10 de dezembro, nós fizemos um mapeamento exploratório dos tipos de políticas e iniciativas em geral que são implementadas não só por governo, mas também por setor privado, sociedade civil, focadas em questões relacionadas à prevenção, redução e eliminação da violência contra mulheres. A gente identificou 280, mas elas têm no Brasil, uhum, na Colômbia 250, no México 153. Mas elas têm um problema muito sério, que é o fato de elas não serem avaliadas. Então, por mais que a gente observe que tem se aumentado o número de iniciativas, de uma forma geral, dedicadas a prevenir, a reduzir e eliminar a violência contra mulheres, a gente não necessariamente sabe se elas estão funcionando. Porque a gente não tem mecanismos de avaliação sendo implementados assim constantemente. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem melhorado bastante algumas das questões aqui no Brasil. Algumas produções de dados estão melhorando, os dados são fundamentais, como você mesma disse, para informar essas políticas públicas, só que ainda precisa muito a ser feito, né? É preciso que políticas relacionadas à prevenção da violência contra mulheres, elas se tornem uma política de Estado e não de governo, porque tem muita descontinuidade quando a gente fala de violência contra mulheres de um governo para o outro.
É super importante isso que você está falando, e esse problema da descontinuidade a gente tem em diversas áreas aqui no país e tem também nessa área de prevenção, de combate à violência contra a mulher. Queria te perguntar também a respeito da questão dos dados. Como vocês obtêm esses dados? Eu sei que tem pesquisas que vocês se realizam, como essa que a gente trouxe aqui abrindo a nossa entrevista, mas eu sei que vocês também exploram outros dados. Como que é a obtenção desse tipo de informação atualmente? É uma questão também? Quais são os desafios de elaborar uma plataforma para agrupar essas informações tão importantes?
Olha, justamente porque é bem desafiador, a gente usou várias bases de dados, né? Os dados da saúde são os dados que a gente diz que são até os mais confiáveis, porque eles são sistematizados, coletados já há muitos anos, e existe uma padronização desses dados internacional, que vem da Organização Mundial da Saúde. Então, esses dados a gente solicitou e recebeu por parte do DataSUS todos esses dados. Agora, o sistema de segurança é muito mais complicado, porque aqui no Brasil a gente tem 27 estados, logo 27 secretarias de segurança, 27 lugares diferentes para solicitar todos esses dados. Esses dados, no caso de violência contra mulheres, mas outros, de outras violências e de outras questões, eles são fundamentais porque eles dizem respeito, por exemplo, a investigações criminais, eles dizem respeito a, por exemplo, mulheres que talvez iniciem um processo de justiça. Mas a gente teve que recorrer à lei de acesso à informação inúmeras vezes, a muitos estados. Os estados não produzem informação da mesma forma. Eles não têm os mesmos indicadores. Eles não usam as mesmas faixas etárias para classificar essas mulheres. Então é muito difícil ter comparação. A gente, inclusive, teve alguns estados que não nos informou nenhum, não nos deu nenhuma informação. A gente vê a Eva também como uma oportunidade para a gente começar um processo de melhoria dessas informações, melhoria desses dados e poder, enfim, né, entender melhor esse tipo de violência, mas também outras questões, né, como você vinha dizendo, para fazer outros tipos de pesquisa é super necessário.
Nós vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês hoje e também a partir do dia 10, que você contou para a gente vai ter mais informações aqui no site, no eva.igarapé.org.br. Eu sei que vocês têm muita coisa para colocar ainda, mas já está um trabalho super completo. Eu estava navegando por ele e tem informações aqui de todas as ordens relativas a essas questões. Agradeço demais a sua participação, Renata Giannini, coordenadora dessa pesquisa que a gente apresentou durante a entrevista, pesquisadora sênior do Instituto Igarapé. Muito obrigada, Renata. Bom fim de semana para você.
Imagina. Obrigada a vocês. Um bom fim de semana a todos e todas.